E no, na medida provisória do, do governo, você tem o cadastramento, a pré-qualificação permanente, que são perfeitas, que podem exatamente fazer esse papel de filtrar, é, filtrar os aventureiros. O único problema da medida provisória é que ela não obriga a pré-qualificação e nem o cadastramento. Talvez, no afã de licitar, talvez esse caminho mais tranquilo possa ser tentador. Talvez obrigar, em alguns casos específicos, grandes obras, a pré-qualificação permanente. Ou seja, só participa da fase de lances quem se pré-qualificar antecipadamente, ou quem se cadastrar, quem se demonstrar os requisitos de qualificação. Bem, agradeço ao senador.
Ainda tem uma outra pergunta aí, presidente.
As decisões com o Poder Executivo, Vossa Excelência fala do. Exatamente dessa questão da LDO, não é? Assim, eu anotei, nem eu mesmo.
Não, eu falei sobre uma PEC que está em andamento aí no Congresso, no Senado. Agora me lembro. Sobre a questão da executoriedade das decisões do tribunal.
Essa é uma questão importante. Diz a Constituição que os acordos condenatórios do tribunal que condenam em débito ou aplicam multa são títulos executivos extrajudiciais. Portanto, se não houver o pagamento voluntário por parte do responsável, o acordo do TCU é remetido via Ministério Público de Contas para a AGU ou para os departamentos jurídicos, as estatais ou procuradorias das entidades autárquicas e fundacionais para execução pelo regime da execução fiscal. A AGU vai entrar então com o processo de execução pedindo ao juiz que peça ao devedor do Estado que pague ou ofereça bens à penhora. E aí começa o processo de execução. Nós, por força do Ministério Público, da AGU, de convênios que nós analisamos, nós conseguimos realmente virar a página da ineficiência nesse tipo de execução. Há 2 anos atrás, quando o ministro Biratã veio falar ao plenário, nós não tínhamos os números que hoje nós temos. Hoje, de forma simplificada, nós conseguimos recuperar R$ 90 de cada R$ 100 que são objetos de condenação. Reparem que não são dos mesmos processos, é um fluxo de acordos. Ou seja, entram R$ 100 novos, mas nós conseguimos recuperar R$ 90 antigos. Reparem que o procurador veio falar comigo, que cuida desse assunto, já disse que o número está em 120, mas eu continuo, por força de prudência, a falar dos 90. O que nós jamais resistiremos é uma análise do passivo. Nós temos um passivo muito grande, verdadeiros esqueletos, sempre que for comparado o que nós recuperamos versus aquilo que compõe o passivo, o índice de recuperação será baixíssimo. Então, o importante nós estamos atacando, a AGU está atacando os esqueletos, utilizando mecanismos novos para buscar os credores e obter a satisfação dos débitos. Porém, nós temos um número muito interessante de fluxo de recuperação de valores condenados pelo tribunal. Eu diria hoje que essa proposta do ministro Biratã, que está numa PEC, ela talvez fosse importante para os tribunais de contas estaduais, talvez já não mais para o Tribunal de Contas para o TCU, porque nós teríamos que fazer concurso público para contratar procuradores que teriam competência para executar os nossos acórdãos. Eu acho que seria ampliar as competências do TCU e levá-lo para um mundo da execução judicial que não é o dele, não é o métier do tribunal. Tribunais de contas dos estados têm outras realidades, têm outras questões, e eu acho sim que a PEC poderia eventualmente evoluir, mas remetendo ou como uma faculdade dos tribunais de contas estaduais, ou mesmo da União, cada um escolhe se quer ou não criar, mas não impor a criação dessas procuradorias que teriam a si a tarefa de executar os nossos acordos. Aí cada tribunal decidiria de acordo com a sua conveniência. Finalmente, aí a resposta ao nosso presidente Hollenberg. Realmente o senador Hollenberg fala de uma situação que vem criando problemas no âmbito da gestão pública e no âmbito do TCU, que é a utilização do registro de preços para registrar empresas que promovem eventos. Esse foi um caso E foi esse o caso que levou o ministro Valmir Campelo a propor que a adesão à ata de registro de preços fosse analisada pelo governo, pelo Ministério do Planejamento, para que houvesse algum tipo de restrição à adesão. Porque no caso concreto havia uma empresa que tinha vencido uma licitação desse tipo e já havia 62 adesões. E vejam que é verdade que a Vossa Excelência coloca. A empresa coloca, por exemplo, que ela vai oferecer um garrafão de água ou uma garrafinha de água. E ela coloca os dois itens, eventualmente um com subpreço, outro com sobrepreço. Então, no primeiro contrato, ela atua escolhendo os itens mais econômicos. Em outros, ela pode escolher fornecer a garrafa por R$ 4,00. Isso ocorreu na prática, o que é um preço excessivo. A verdade é que são dois aspectos que nós devemos analisar. Quais os limites do registro de preços? Será que podemos usar registro de preços para serviços desse tipo? Nem todos os serviços são passíveis, na minha opinião, de serem licitados por meio de registro de preços. E dois, as adesões indiscriminadas devem ser objeto de alguma providência. Realmente, há exageros na administração pública brasileira. A adesão é bem-vinda, mas ela tem que ser limitada de alguma forma para lhe dar consistência jurídica e para evitar violações, a ideia de moralidade, economicidade, impessoalidade. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda diz respeito ao percentual de multas aplicáveis, né, a empresas que estão sendo recolhidas pelo tribunal, né? Eu diria que esse número que eu forneci, de cada R$ 100 que nós condenamos por acordo, nós recuperamos 90, aqui se embute multas e débitos, né? Eu não tenho o número, o quanto de multas é recuperado ou o quanto de débitos. Eu sei que o tribunal fez um trabalho há pouco tempo, o ministro Raimundo Carreiro, né? Se não me engano, podem me corrigir, que fez uma avaliação do índice de ressarcimento das multas aplicadas pelos diversos órgãos da administração pública. O IBAMA, as agências reguladoras, realmente o índice de recuperação dessas multas tende a ser baixo, em alguns casos vai ser sempre baixo, há umas dificuldades intrínsecas a cada situação. Agora o TCU, acho que ele está evoluindo nesse contato com a AGU e saindo dessa situação de ineficiência na cobrança das multas e dos débitos, mas eu não tenho um número só de multas. Isso, mais tarde, eu vou, me comprometo a trazer a Vossa Excelência. Eram essas as perguntas. Agradeço as perguntas, a qualidade das perguntas e ao tempo que me foi conferido para falar sobre o Tribunal de Contas.
Prezado presidente, ministro Benjamin Zinler, eu quero, em nome de toda a comissão, de todas as senadoras e senadores que compõem essa comissão, agradecer a presença de Vossa Excelência. Tenho convicção absoluta que tivemos hoje uma manhã bastante produtiva nesta comissão. Gostaríamos já de convidá-lo para, em outras oportunidades, voltar a essa comissão, para talvez já ir com o texto da medida provisória, debatê-la mais profundamente, mas formalizaremos novos convites, mas agradeço muito. Entendo que essa é uma preocupação do Senado Federal, o aperfeiçoamento da lei de licitações brasileiras, ao mesmo tempo o acompanhamento de grandes obras de infraestrutura e de grandes obras importantes para a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Todos aqui reconhecem o papel estratégico do Tribunal de Contas da União, portanto ficamos muito felizes e satisfeitos com a presença de Vossa Excelência hoje aqui na nossa comissão. Eu vou suspender a reunião por 5 minutos, agradecendo a presença de Vossa Excelência.